Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, caro irmão. Aqui fala Padre Crispim Guimarães, com o programa Ponto de Vista, sempre ao ar das 7h30 às 9 horas. Lembrando que esse programa tem a produção da Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. E você do outro lado que nos acompanha sempre, a partir dos temas que daqui tratamos, temas importantes para o nosso Mato Grosso do Sul, para o Brasil e o mundo. E hoje o nosso tema será os resultados da Assembleia da CNBB, que aconteceu de 30 de abril a 9 de maio. Sabemos como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é importante para o nosso país, não só na dimensão eclesial, mas também na dimensão social. E sobre os resultados desta Assembleia que hoje nós queremos tratar. Ela foi uma Assembleia eletiva, mas também uma Assembleia que tratou de outros temas. E para isso nós vamos ouvir por telefone Dom Redovino Rizzardo, que está agora se encaminhando para Três Lagoas, para a posse do novo bispo. Dom Anuá Batista, que já está conosco no telefone, e o Padre Rafael, da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. E você pode participar conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando torpedo para 8459-9012, pelo nosso WhatsApp 9870-0095, ou também pelo meu Facebook Crispim Guimarães. Nós já estamos na linha, como falei, com Dom Anuá Batista, que é arcebispo metropolitano de Maringá, no Paraná. Dom Anuá, o senhor me escuta?
Com certeza. Bom dia, Padre Crispim. Uma alegria estar com vocês nessa programação, nesse sábado.
Obrigado pela sua participação hoje conosco. Sabemos que as suas atividades são muitas, mas o senhor quis dedicar esse tempo para falar conosco. Dom Anuá, a Assembleia da CNBB, né, que já é a de número 53, que se realizou de 30 de abril a 9 de maio, foi uma Assembleia eletiva. E o nosso povo, obviamente, acompanhou um pouco pelas TVs católicas, mas nós gostaríamos aqui, do nosso Mato Grosso do Sul, através da Rádio Coração, também fazer com que o nosso povo se inteirasse, né, da vida da Igreja no Brasil através dessa conferência. Como transcorreu esses dias, Dom Anuá?
Pois olha, padre, na verdade foram dias assim de muita atividade, porque nosso ritmo de vida na Assembleia, ele começa muito cedo, 6 horas da manhã já está, o café estava pronto, nós tomamos o café, 6 horas, porque eram mais de 300 bispos, mais os assessores, aí eram mais de 400 pessoas, para que todo mundo pudesse estar às 7h30 no santuário, iniciando a Santa Missa, e às 9 horas no plenário, para as atividades do dia, que de na parte da manhã e até às 12h45, até nos deslocarmos todos para o almoço e retornávamos sempre às 3 horas da tarde e voltaríamos outra vez, e voltávamos outra vez para os alojamentos ou para o hotel às 19h30. Portanto, eram dias assim bem cheios de atividade. Mas o que deu a perceber um clima de muita fraternidade, comunhão, participação, grande parte de bispos novos que a gente ainda não conhece a todos, porque conhecer todos é difícil, mas que a gente percebeu assim uma assembleia tranquila, serena, todo mundo participando, um ambiente muito, muito, muito gostoso.
Dom Anuá, esse ano, uma característica importante foi a questão da eleição da nossa Assembleia, da presidência da nossa Assembleia, depois das comissões também, né? Como acontece este clima de eleição? A gente está tão acostumado com climas acirrados, né? E as pessoas, às vezes, nos perguntam, porque têm acesso a algum meio ou outro, né? E perguntam como é que acontece na CNBB a eleição para a presidência.
É interessante que na Assembleia todos os bispos são eleitores e são candidatos. Então, para depois saber a quem votar, se faz um trabalho através dos regionais. Nós estamos organizados em 18 regiões episcopais ou regionais do Brasil. Cada regional deveria apontar 3, 4 nomes para cada cargo da CNBB. Esses nomes vieram para o plenário e colocados num painel através do Data Show. Os nomes, por exemplo, que foram indicados para presidente, para vice-presidente, para secretário e depois para cada um das 12 comissões. Diante daqueles nomes que foram apontados através dos bispos das regiões ou dos regionais, aí cada um escolhia o seu candidato. Então, independentemente daquele que estava por primeiro ou por último, a Assembleia era livre de escolher, dentro daqueles que estavam apontados, ou também escolher um que nem foi apontado. Então, para nós foi, por exemplo, uma grande surpresa quando, no primeiro escrutínio, foi eleito o presidente da CNBB. Dom Sérgio da Rocha recebeu votos já no primeiro escrutínio com a maioria absoluta.
Sim.
E isso foi uma indicação de que realmente era o homem mais indicado para conduzir a CNBB nesses próximos 4 anos. E aí o segundo mais votado foi Dom Murilo. Consequentemente, na segunda volta, já foi eleito o vice-presidente. Então, é um clima, assim, de tranquilidade, não tem campanha política, não tem chapa para que um defende esse, defende aquilo, aquela chapa, aquela. Existe sim antes comentário, mas quem será, quem pode ser, quem tem condições, quem não tem, esse tipo de conversa existe entre nós, mas não existe chapa, não existe campanha. Umas épocas lá atrás da CNBB isso existia mesmo, existia assim, a gente acordava de manhã, tinha um papelzinho debaixo da porta do quarto com a chapa pronta. Né? Isso aconteceu, no passado aconteceu. Mas hoje já não mais. Hoje mudou bastante esse clima de competição, até mesmo busca de poder dentro da Conferência Nacional.
Deixa eu só fazer uma correção aqui, séria, né? Porque o 9 de maio não chegou ainda. Então a Assembleia aconteceu de 15 a 24 de abril, né? Não 9 de maio, senão ainda estaríamos na Assembleia. Agora, Dom Anuar, o que o senhor espera, assim, desta condução? Porque nós vivemos num momento um pouco delicado no país, né? Um momento de democracia e tudo mais, mas de efervescências sociais. E a CNBB sempre é chamada a participar desses momentos, né, como uma voz de respaldo. O que é que o senhor espera? Porque nós vivemos, o senhor mesmo aí no Paraná, já vi uma nota sua sobre a questão da greve dos professores, da violência que foi exercida sobre eles, e no país a gente percebe tantas coisas, né? Como é que o senhor percebe esta dimensão da CNBB agora para esse momento destes anos que nós estamos vivendo, sobretudo nesses 4 anos, quando o país passa por transformações, por situações sociais bastante sérias?
Então, a Conferência Nacional dos Bispos, ela sempre tem marcado com uma palavra de orientação, de discernimento, nunca tomando partido de um lado, de A ou B ou C ou D, mas sempre orientando a sociedade brasileira para o caminho do entendimento, da paz, da democracia, do consenso em busca do melhor para a nação. Mesmo durante a nossa Assembleia, foi feita uma nota por ocasião do dia 21 de abril, uma nota assim, tranquila, serena, sem radicalismos. Eu penso que a CNBB sempre tem uma palavra a dizer, mesmo que a sociedade não a escute, muitas vezes, ou até mesmo os interessados fazem de conta que não a conhecem, mas a Igreja sempre tem dito isso. E eu penso que agora, com Dom Sérgio, Dom Murilo e a continuidade de Dom Leonardo como secretário-geral, e ele que já tem uma experiência de 4 anos, essa presença da Igreja na condução da sociedade brasileira é fundamental. De maneira especial para manter a esperança viva do nosso povo. Como diz o Papa Francisco, que ninguém vos roube a esperança. Uma nação que perdeu a esperança, perdeu o gosto, o desejo de viver, perdeu tudo. Não tem sentido. Por isso, a CNBB tem esta missão de manter o povo numa esperança viva, numa esperança construtiva e não simplesmente numa estagnação, esperando de fora, vendo os acontecimentos passarem sem tomar nenhuma posição. Isto não é cristão.
Dona Noa, em relação à questão das diretrizes, já que esse ano foi eletiva, mas eu, do que acompanhei, percebi que um dos temas que foi tratados, né, foi a questão da família, porque estamos nesse período também em que o Sínodo trata desse tema, né? E é também um tema importante para a sociedade hoje mundial, mas também, sobretudo aqui no país, quando vivemos também transformações muito profundas neste campo. A questão das diretrizes, como ficou? Quando é eletiva, trata-se somente disso ou já tem algumas indicações para a questão das próximas diretrizes?
Então, na verdade, nós não estamos falando em novas diretrizes, mas sim as diretrizes adaptadas, atualizadas, segundo as últimas, principalmente a exortação apostólica, o Evangelho da Alegria do Papa Francisco, os últimos documentos da Igreja, que foram incorporados dentro das atuais diretrizes, esta atualização. Então, praticamente o esquema, a estrutura das diretrizes não mudou. Mudaram, sim, alguns conteúdos e foram colocados também alguns anexos para favorecer o entendimento dessa orientação da Igreja, que sempre são diretrizes que cada diocese depois vai colocando em prática na medida de sua própria caminhada, que não é um plano de pastoral, mas sim são orientações que possam servir para que cada diocese elabore o seu plano de pastoral para a sua própria realidade.
Dona Noa, em relação à questão da família, eu sei, daqui a pouco eu vou falar com o padre Rafael também, que assessora esta comissão da CNBB, mas em que âmbitos vocês trataram, os bispos trataram desse tema?
Na verdade, nós tivemos um trabalho em grupo para propor ideias, ou mesmo propor proposta, né, se repeteco, mas assim, que pudéssemos oferecer alguns elementos fundamentais para que aqueles que fossem eleitos para o sínodo pudessem levar o pensamento da Conferência Nacional. Então, cada regional teve uma reunião até bastante razoável em tempo para propor questões fundamentais. Então, questões em que nos preocupam e preocupam as famílias, por exemplo, o tratamento com os recasados.
Sim.
Ou então a Eucaristia para os que têm a segunda união. Como resolver essa questão, por exemplo, dos processos de nulidade, quando os nossos tribunais estão abarrotados de processos e que os nossos canonistas não dão conta do excesso de trabalho. Como poderíamos agilizar esses processos, porque tem casais que ficam anos esperando que venha esse decreto de nulidade ou uma resposta para poder casarem na Igreja e realizarem o maior desejo, que é estarem atualizados com os sacramentos diante da Igreja. Então, questões como essas é que foram conversadas e propostas novamente, como já apareceu nos dois sínodos extraordinários, que agora o sínodo ordinário em outubro possa tratar definitivamente dessas e outras questões fundamentais para as famílias e principalmente para as famílias e casais de segunda união.
Dona Noa, parece-me que vocês também se preocuparam de olhar a realidade brasileira, sobretudo onde tem poucos sacerdotes. E como sugestão do próprio Papa, né, que pudesse ser discutido pelas conferências este tema. Como foi que vocês trataram? Ouvi alguma coisa da possibilidade de padres casados, de ordenar homens casados para se fixarem, pensemos aqui no Brasil, sobretudo na Amazônia, onde tem comunidades que são bastante distantes e o padre só pode aparecer uma vez por ano. Isso foi aprofundado?
Na verdade, não houve um aprofundamento, a não ser foi levantada esta questão, também dado porque o Papa Francisco, numa determinada ocasião, ele abriu a possibilidade de conversar sobre isso, principalmente na questão da ordenação de homens casados. E até mesmo ele fez algum aceno com relação ao celibato. Então, dado esta abertura do Papa, é que houve vários pronunciamentos em Assembleia da necessidade da Eucaristia em comunidades do Brasil que recebem uma vez por ano a visita do sacerdote? Se a Eucaristia é o sacramento da unidade, é fundamental para que a comunidade possa caminhar alimentada pelo pão da vida eterna, como que essas comunidades vão se alimentar se não tem sacerdote? A Eucaristia uma vez por ano. Então é nesse sentido que foi levantado e questionado e proposto a necessidade de uma outra forma, de um outro tipo de sacerdote, não só este que nós conhecemos, que precisa passar por toda a formação de um ano de propedêutico, 3 de filosofia, 4 de teologia, mas que pudéssemos ter também uma segunda opção de um padre mais voltado para a própria comunidade, fruto da comunidade, escolhido pela comunidade, que pudesse ele também ser o homem da unidade, da comunhão e da Eucaristia na comunidade. Mas ainda estamos no nível de reflexão, nenhuma decisão, inclusive houve uma proposta de que a Conferência Nacional pudesse tomar a iniciativa e levantar esse assunto e propor concretamente para o Papa uma saída, uma solução para essa questão.
Dono, agora nós, o senhor falou ainda há pouco que muitos bispos novos, né, que esse ano já estavam ali, e como esses bispos novos vão contribuindo para este processo da CNBB de inserção nestas realidades que no nosso país são tão distantes e tão amplas?
Olha, na verdade, hoje a escolha de sacerdote para episcopado é muito complicada, muito difícil, e tem muitos padres que não estão aceitando. Está faltando bispo, na verdade. Né? O Brasil, a gente fala que não está tranquilo, é sempre nessa média de 15, 18, 20 novos bispos cada ano. Mas a dificuldade realmente de encontrar aquela pessoa certa para aquela realidade certa, e que muitas vezes o bispo é escolhido e enviado para uma região que ele nunca imaginava. Vamos pegar o exemplo de Dom Luiz Knupp, hoje está tomando posse em Três Lagoas.
Isso, já ia lhe perguntar sobre isso.
Então, o padre Luiz, né, o Dom Luiz é um homem simples, humilde, próximo do povo. Ele tem a característica daquele pastor que o Papa Francisco quer. Não bispos ou pastores com diplomas, mas sim aqueles que possam estar sentindo o cheiro das ovelhas, como diz o Papa. Então é nesse sentido que o Luiz, eu penso que vai dar certo, apesar de que é a primeira vez que ele está indo para Três Lagoas. Aliás, ele esteve antes da ordenação, ele passou por aí por uma reunião em Campo Grande com os bispos da província, depois passou por aí por Três Lagoas para encontrar com os padres, mas é a primeira vez. Mas ele vai para dar a vida, amar este povo, através, em primeiro lugar, os sacerdotes, que a igreja caminha com os pés dos padres. Então a nossa primeira preocupação do bispo, seja de onde vem, para onde vai, é a preocupação com os padres. E essa eu penso que é a missão do Dom Luiz. Então nesse sentido é muito difícil você encontrar um bispo, aqui ainda muito próximo, Paraná, Mato Grosso. Agora você vai tirar um bispo, um padre lá do Nordeste, traz para o Sul, ou do Sul leva para o Norte, Nordeste, como tem acontecido, vários padres aqui do Sul que estão agora como bispo lá no Norte, na Amazônia. É uma conversão radical para o bispo e também para o próprio povo.
Sim. Dom Anuar, e o Dom Luiz, vamos só falar um pouquinho, porque estamos no regional dele, né? O Dom Luiz é um bispo muito novo, né? Bastante jovem, né?
Exatamente, bastante jovem. Ele entrou no seminário com 21 anos de idade.
Sim, vocação adulta.
Fazendo ainda o ensino médio, supletivo, né? Por isso ele resistiu bastante em aceitar o convite do Papa, porque ele dizia, olha, eu não tenho nenhuma especialidade, nem sou nem mestrado, nem doutorado, tenho nada, só tenho curso normal. E foi isso que o Papa quer, não é? Então, nesse sentido, eu penso que Dom Luiz, apesar da sua juventude, mas é um homem de Deus, maduro, tranquilo, sereno, humilde, simples, muito próximo do povo. Realmente, por onde ele passou, nas paróquias, por onde ele passou, ele deixou não só saudade, mas uma marca de um testemunho de um homem de Deus. E eu acredito que para Três Lagoas vai ser um grande presente e aquele pastor que este povo está precisando neste momento.
Muito bem. Dono A, nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco. O senhor vai participar da posse dele hoje?
Estou saindo de casa daqui a pouco. Né, para a gente estar lá aí para o meio da tarde, né, participar dessa cerimônia de posse e retornar amanhã cedinho, porque tem confirmação nas paróquias amanhã também. Então, mas vamos lá dar essa força também hoje para o nosso amigo, companheiro de caminhada, Padre Luiz Knupp.
Muito bem, nós queremos agradecer e mandar um abraço para o seu primo, que é aqui da nossa diocese, que deve estar escutando agora a Rádio Coração, que é Clóvis, não é isso?
Pois Clóvis então, Batista. O Clóvis Batista, que está aí, é parte da vossa diocese, somos primos irmãos, os nossos pais são irmãos, os dois já estão na eternidade.
Sim.
Mas sim, de fato, é um batalhador, está aí no Mato Grosso. E a todos eles aí, nossos parentes, outros amigos que estão acompanhando também a rádio, meu abraço e Deus os abençoe. Tem um irmão, um padre que trabalha em Campo Grande, Palotino, padre Batiste, assim conhecido.
Sim.
Que aí nós temos uma ligação também agora maior com o Mato Grosso, seja com Dom Luiz em Três Lagoas, seja aí os parentes, os padres, Mato Sim. Grosso, mais próximo do Paraná.
Muito bem. Muito obrigado, Dom Anuar, pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista.
Obrigado a você, Padre Crispim. Um abraço. Deus te abençoe. Abençoe todo o povo que está te acompanhando nesta manhã.
Muito bem. Agradecemos, portanto, a Dom Anuar que participou conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes gostaria de registrar aqui que os nossos ouvintes, a Ilma Marques Cuba, que é de Laguna Carapã, também a Marlene Vieira, que é de Campo Grande, né? Está ouvindo também, ouvindo falar aqui sobre o Bispo de Três Lagoas, com o Franz Mendes, também que está na escuta, a Ana Paula Silver, que é de Laguna Carapã, está na escuta, pede para rezar pelo cunhado Wagner, que perdeu a mãe hoje de manhã em Naviraí, e para lá ela está se direcionando, e todos os nossos amigos que estão acompanhando esta programação. Então, a Suziane Bete, também aqui a Lica Matos, bom dia Padre Crispim, estamos escutando, abraço a todos da Pastoral Familiar da Catedral. E o Reinaldo Félix, que acabou de publicar aqui as fotos, né? E também a nossa amiga Gedalva, que está escrevendo uma mensagem, por enquanto chegou bom dia, então bom dia para você também, viu Gedalva? Vamos fazer então isso, daqui a pouco nós vamos voltar com o Padre Rafael, nós queremos lembrar que a nossa Catedral, na próxima semana vai realizar um retiro para todas as lideranças, viu Osaí? Você também está no meio. Para todas as lideranças, porque nós queremos preparar bem a reinauguração da nossa catedral, fazendo uma visita a toda a nossa paróquia, casa por casa, convidando pessoa por pessoa, mas antes disso, não só convidando, mas rezando por estas pessoas, pedindo a Deus que possa abençoar cada casa da nossa paróquia. E aqui, a Gedalva agora chegou outra mensagem que ela disse que está acompanhando o programa e que acompanhou pelos meios de comunicação toda a programação da Conferência dos Bispos do Brasil, que aconteceu em abril, né? Exatamente. De 15 a 24 de abril, não 9 de maio. Então, tá bom. Um abraço também. A Marlene disse que está aqui, tá agradecendo por ser lembrada, né? E ela foi minha aluna, ela faz essa citação. Um abraço para você, Marlene. E agora vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.